1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, diz assim a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
Há um filme interessante chamado A Vila. É um filme assustador. Ele é um filme que foi dirigido por um diretor indiano, e ele fala de uma comunidade que tem um medo imenso de viver em sociedade e resolve então criar um grupo e vai para um lugar remoto, e nesse lugar remoto eles constroem algumas lendas e mitos para que os filhos não saiam daquele território supostamente de segurança. E eles então falam de um ser mítico que anda pela floresta, e eles nunca dão nome a esse ser. Eles só dizem aquele de quem não se deve falar. Aquele de quem não se deve falar. E a geração toda cresce com medo. Medo de sair, né? Mas na verdade era uma estratégia deles para que os filhos não saíssem e conhecessem o mundo que estava do lado de fora. É um filme bem assustador, mas é um filme interessante. No final a gente vai perceber que na verdade eles foram para lá achando que eles iam criar uma comunidade do bem, mas o mal foi com eles também. Eles também eram pecadores e falhos. Quando eu ouvi esse tema, eu falei: rapaz, existe um tema que normalmente a gente não gosta de falar na igreja. E esse tema é a morte. É um tema do qual não se pode falar. É um tema meio mito para a gente, meio complicado. A gente não gosta de pensar na realidade da morte, apesar da morte ser tão democrática e apesar da morte ser a única certeza que você tem na vida, né? Na verdade, a última coisa que eu quero fazer na minha vida é morrer, né? Eu acredito que também essa seja a mesma realidade de vocês. Mas é interessante que nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar de três coisas que nós, da forma como nós devemos lidar com a morte. Primeiro, ele deixa muito claro de que nós não devemos ser ignorantes. A ignorância em relação à morte é um problema muito sério. Há muitas pessoas que ignoram o que vai acontecer depois da morte. Apesar da morte ser algo tão real e tão presente, as pessoas ignoram o que vai acontecer depois da morte. E aí as especulações religiosas, filosóficas, brotam de ideias que surgem daqui e daquilo lá, mas nós precisamos pensar na nossa vida em perspectivas de valores eternos. Nossa vida aqui é transitória, nós estamos de passagem e nós precisamos entender isso. Segunda coisa que esse texto bíblico vai nos exortar é não apenas a não ser ignorante, mas também não chorar como os que não têm esperança. Curiosamente, o texto bíblico aqui não diz que nós não devamos entristecer quando nós perdemos pessoas que nós amamos. A negação da dor, a ausência do luto pode fazer mal, profundo mal. Nós temos que aprender a lidar com o luto, aprendendo a respeitar o luto, a dor que nós enfrentamos, a perda de pessoas que nós amamos. Então, luto tem que fazer parte, faz parte da nossa vida. A Bíblia diz que Jesus, foi a única vez que a Bíblia registra Jesus chorando, e é exatamente na morte de um amigo dele, amigo pessoal, quando Lázaro morreu. Então, a morte, nós precisamos entender a questão do sofrimento, mas, olha o que o texto diz, para não nos entristecermos como os demais, que não tem esperança. Há um exemplo que eu citei hoje no culto da manhã, muito interessante, que me veio à mente, de uma de um membro da nossa igreja, Dona Almerinda, que quando perdeu a sua irmã, a Beta, muito querida de alguns de vocês aqui, mãe da Cláudia, né? E foi assim, um negócio muito dolorido. O pai da Beta tinha 93 anos, era um crente muito fiel, debilitado fisicamente. Ele estava muito fragilizado quando ela morreu, mas ele quase não conseguia levantar mais da cama. Mas na hora que ele recebeu a notícia da morte da sua filha querida, ele caiu de joelhos. Ele se levantou e agradeceu a Deus a bênção que essa mulher tinha sido, essa filha tinha sido para a vida dele e para tantas pessoas. É assim que nós nos aproximamos da morte. É dessa forma que nós nos aproximamos da morte. Mas o texto diz, não apenas não devemos ignorar, ou seja, nem, não podemos ser ignorantes, não podemos entristecer com os demais, mas a Bíblia diz que nós temos que nos consolar uns aos outros com essas palavras. Está aí no último versículo que o pastor Zé Carlos leu aqui para nós. Consolai-os, pois, uns aos outros com essas palavras. Essas palavras têm que ser de consolação para nós. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, entender o que vai acontecer conosco depois da morte. E é muito importante, ao invés da gente ficar especulando ou tentando ler filósofos para tentar entender o que é que vai acontecer depois da morte, a gente precisa conversar com alguém que sabe sobre isso. E essa pessoa que dialoga conosco sobre a morte é Jesus. E o Espírito Santo vai dar instruções para que a gente possa entender. Então nós temos a verdade revelada de Deus. Nós não precisamos ficar especulando sobre a morte. A morte, a Bíblia deixa claro o que vai acontecer depois da morte. E a Bíblia vai destruir alguns conceitos que são muito comuns na nossa sociedade. O primeiro deles é o conceito do aniquilacionismo. Há pessoas que creem que depois da morte tudo acaba. A vida encerra num túmulo. E eu diria para vocês, meus queridos irmãos, que se a nossa vida encerrasse no túmulo, seria a coisa mais ridícula que tem. Porque a vida é muito paradoxal. A vida é cheia de controvérsias e de dores. Se a morte termina num túmulo, a vida, na verdade, é muito ridícula. Ela é um chiste, é uma palhaçada. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia também não ensina reencarnação. Há muitas pessoas que creem que nós, depois da morte, vamos reencarnar, passar por múltiplas experiências de vida. Vamos nascer em outras formas, em alguns animais, ou vamos florescer na vida de outra pessoa, dependendo do conceito aí. As religiões orientais e o espiritismo defendem muito essas ideias, é muito parecido o conceito que eles têm, mas a Bíblia sequer menciona a reencarnação. E a reencarnação, ela se opõe a uma doutrina básica das Escrituras, que é a ressurreição. Se depois da morte você ressuscita, não pode haver reencarnação. E se há reencarnação, não pode haver reencarnação. Então, são excludentes. Então, não tem como você, biblicamente, olhar e dizer esse é um princípio correto. Um outro princípio errôneo é o princípio do purgatório, que as pessoas, depois que morrem, elas vão para um lugar para elas purificarem os seus pecados. Isso é errado porque, primeiro, quem faz a purificação dos nossos pecados não somos nós. Nem outra pessoa faz purificação por nós. Quem faz a purificação pelos nossos pecados é o sangue do Cordeiro. É Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Se é Jesus quem nos restaura, nos redime, nos resgata do nosso pecado e da nossa condenação, nenhum esforço humano vai ser capaz de fazer isso, nem depois que morre. Então, purgatório também não aparece na Bíblia, e ele contradiz um princípio central das Escrituras Sagradas. Então nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas e perceber o que a Palavra de Deus nos diz. A Palavra de Deus nos diz que nós, depois que morremos, nós, na verdade, vamos estar com o Senhor Jesus. Então o texto começa exatamente dizendo isso aqui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Se você não tem uma esperança, isso vai trazer muita tristeza, porque a ausência de esperança, o oposto de esperança é o desespero. O desespero é comum em gente que não tem esperança, mas se você tem esperança, o desespero não pode tomar conta do nosso coração. Nesse texto bíblico aqui, as Escrituras Sagradas vão nos ensinar que a nossa esperança tem que estar fundamentada em quatro pilares. Eu queria dar uma passadinha rápida em quatro pilares que, na verdade, são compêndios que você poderia estudar num seminário o semestre inteiro só sobre um desses assuntos. Então, eu vou tentar sintetizar aqui cada um deles aqui em torno de 5 minutos para a gente poder entender o que a palavra de Deus está dizendo e quais são os pilares em que você pode sustentar a sua vida. Tá? O primeiro pilar que é colocado aqui é a segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo disse que vai voltar. E é isso que o apóstolo Paulo tenta dizer. Irmãos, nós não queremos que vocês sejam ignorantes, porque se nós queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Um dia Jesus Cristo vai voltar. Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. A grande ênfase dessa carta está em cima da volta de Cristo, o retorno de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Esse texto aqui fala sobre a parousia, a manifestação de Cristo, e é um termo grego curioso que aparece aqui nesse versículo, e é um termo grego curioso que fala, na verdade, da chegada de um grande líder. Por exemplo, parousia era a manifestação, a presença, a vinda de uma autoridade, de um império. Por exemplo, quando o imperador romano ia para uma determinada colônia, para um determinado distrito, ou uma nação que estava subjugada, isso era uma parousia, era uma manifestação dessa autoridade desse imperador. É assim que a palavra de Deus coloca aqui a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso exige alguns cuidados. Quando uma figura proeminente ia para um determinado lugar, as pessoas se preparavam para receber. Eles queriam, de fato, apresentar alguma coisa muito significativa para aquele que estaria chegando, que era o seu líder. E é isso que o texto da palavra de Deus está nos dizendo aqui. Então, a segunda vinda se torna o grande pilar da nossa esperança. E aqui o texto vai nos dizer o seguinte, que nós vos declaramos isso por palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui nós precisamos clarificar um conceito escatológico sobre dormir. Quando a Bíblia diz, nós não precederemos os que dormem, os que já morreram, na verdade a Bíblia está usando um eufemismo, é uma forma de linguagem para amenizar a tonalidade, a ênfase pesada. Paulo está dizendo aqui que de forma alguma nós precederemos os que dormem. Agora, preciso de uma clarificação aqui, porque há muitas pessoas que acreditam que depois que nós morremos, a nossa alma ou o nosso espírito estará dormindo. Não é isso que a Bíblia Sagrada está falando. A Bíblia é bem clara em Eclesiastes capítulo 12, 7, em dizer que o espírito volte a Deus que o Deus deu, né? E a carne volte ao pó como era. Então, o nosso corpo, sim, ele vai passar por um processo de transformação, mas o espírito nosso volta a Deus. E isso é tão claro na mente de Jesus, que quando ele se encontra com o ladrão na cruz, e aquele ladrão arrependido, Jesus fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não diz, olha, você vai agora entrar no estado aí de sonolência, da alma, e daqui depois de alguns milênios haverá ressurreição, e você vai estar comigo. Não é isso que Jesus diz, ele diz, hoje nós morreremos, e hoje você vai estar comigo no paraíso. O apóstolo Paulo diz que quando o nosso corpo morrer, ele vai enfrentar a corruptibilidade, mas ao mesmo tempo também no dia da ressurreição ele vai se transformar num corpo incorruptível. Mas Paulo nunca teve dúvidas sobre a questão de tempo. Ele fala, olha, eu gostaria até de morrer, mas eu prefiro estar com vocês por um tempo enquanto o Senhor desejar, porque para mim o viver, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então, se eu morrer agora, ele diz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A Bíblia Sagrada nos fala constantemente dessa coisa de morrer e estar com Jesus. Nós não morremos e entramos no estado de sonolência. Nossa morte determina uma transição de um estado para outro. O espírito volte a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Não existe sono da morte nesse sentido. Quando a Bíblia fala daqueles que dormem, ele está se referindo à morte. nós estamos dormindo, nosso corpo está dormindo, aguardando a ressurreição dos mortos. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Sono pressupõe descanso, mas sono pressupõe também um despertar. E a figura não poderia ser mais adequada para a gente poder entender o que vai acontecer com os nossos corpos. É disso que a Bíblia está falando. A ideia do sono da morte nos leva ao fato de que um dia nós acordaremos. Então, o primeiro pilar que está colocando aqui é o pilar da volta de Cristo. Quando Cristo voltar, os nossos corpos ressuscitarão. Mas o texto aqui ainda vai dizer alguma coisa interessante sobre a volta de Cristo. Diz que os mortos em Cristo voltarão primeiro, ressuscitarão primeiro. Então os mortos, os que já morreram, nossos queridos, que já foram para a glória, eles levam vantagem sobre nós se Cristo voltar agora, porque eles vão ressuscitar primeiro. Mas essa ressurreição primeiro não é a ressurreição que vai passar por um longo processo até que a outra ressurreição aconteça. Não, ato instantâneo. Ressuscita os mortos e nós subiremos para estar com Cristo imediatamente. É isso que o texto da palavra de Deus está falando. Por quê? Porque há algumas pessoas que acreditam que a morte, que a ressurreição será por etapas. Primeiro Cristo vem, arrebata a igreja, os mortos ressuscitam, mas a alma, o corpo dos ímpios vai ficar ainda no sepulcro. Não, não é isso que a palavra de Deus diz. Alguns ressuscitarão para a glória e outros ressuscitarão para juízo. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, eles estão em vantagem. Não apenas pela vantagem de já estarem em Cristo, mas a vantagem de que eles também ressuscitarão primeiro. E os mortos com Cristo virão com Ele em glória. Está aí no versículo 14. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, Jesus vai voltar e Ele vai trazer em sua companhia os que dormem. Todos aqueles que já morreram, ressuscitarão e voltarão com Cristo. E eles virão acompanhados com os anjos, porque a Bíblia diz, Ele virá com os seus santos, para os seus santos. Entre nuvens, eles descerão com o Rei dos Reis, Senhor da história, e esse será o maior evento da história, quando os túmulos serão abertos e quando os vivos serão transformados. Então os mortos em Cristo levam vantagem sobre nós, no sentido que já estão com Cristo e no sentido que ressuscitarão primeiro. Então, essa é o primeiro pilar da nossa esperança. Nós cremos que Cristo vai voltar. E isso é maravilhoso demais para nós. E nós podemos confiar nisso. Segundo pilar que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos ensinar aqui, é sobre a ressurreição dos mortos. Esse é o segundo pilar da nossa esperança. Olha aqui, a palavra de Deus nos diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então o texto está dizendo que haverá uma ressurreição dos corpos. E a doutrina da ressurreição dos corpos, ela era muito rejeitada na época de Paulo e é muito rejeitada ainda hoje. Os gregos acreditavam que ressurgir dos mortos num corpo glorificado era uma tolice, porque corpo na visão platônica sempre foi uma ideia de uma prisão, de uma masmorra. Então a aspiração filosófica era de que o corpo, quando a pessoa morria, ela era liberta desse corpo maldito. Essa não é a visão cristã. Tanto não é que na visão cristã o seu corpo vai ressuscitar glorificado. A Bíblia não tem problema com a corporeidade. Não é o corpo seu que é o problema. O problema são os seus impulsos. O problema é o seu coração. O problema é a sua vontade danificada, destruída pelo pecado. O problema é a sua mente, não o corpo. E nós muitas vezes damos um peso muito grande ao corpo, como se o corpo fosse o problema. Na teologia cristã, isso não é verdadeiro. Tanto é que os nossos corpos serão glorificados. A grande esperança dos filósofos nos dias de Paulo era morrer para estar livre do corpo. Quando o apóstolo Paulo pregou em Atenas, Atos 17, e falou da ressurreição dos mortos, a Bíblia diz que Paulo, eles começaram a fazer chacota de Paulo, dizendo: o que quer dizer esse tagarela? Que papo é esse de ressurreição? Isso aqui não faz nenhum sentido para nós. E não eram só os gregos, havia uma seita nos dias de Jesus chamada a seita dos saduceus, que também não cria na ressurreição dos mortos. Então, meus queridos irmãos, na verdade, a ressurreição dos mortos se torna para nós um pilar da nossa esperança. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Por isso que diz aqui, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então Jesus Cristo, se Jesus morreu, nós podemos crer. E o apóstolo Paulo fala em Coríntios que na verdade, a ressurreição de Cristo, ela aponta, ela é a primícia, é o primeiro corpo que foi ressuscitado, sinalizando para nós também a nossa ressurreição. Se cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, então é lógico, cremos que também ressuscitaremos. Esse é o argumento bíblico. É muito difícil você crer na ressurreição de Cristo e não crer na ressurreição sua, ou das pessoas que você ama. Então nós cremos na ressurreição de Cristo. A ressurreição dos corpos se dará, como dissemos, na segunda vinda de Cristo. E aqui o texto vai pormenorizar como será. 1 Tessalonicenses 4,16 diz aí: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Há várias coisas aqui nesse texto que a gente precisa olhar. Primeiro, o texto diz, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. É Jesus quem vai dar a palavra de ordem para a ressurreição. Assim como ele deu a palavra de ordem para Lázaro, quando ele chegou ali em Betânia, e diz, Lázaro, vem para fora. É a palavra de ordem de Jesus que inicia esse processo da ressurreição. Palavra de ordem é um termo militar. O apóstolo Paulo usa um termo aqui de uma voz de comando, de um general que dá ordem à sua tropa e as coisas acontecem. Jesus vai dar a ordem, dada a palavra, ele mesmo, dada a palavra de ordem, aí o arcanjo vai reverberar o que Cristo faz. O termo arcanjo, se você estuda um pouquinho da questão dos anjos nas escrituras sagradas, você vai perceber que os anjos não são seres como nós. Nós fomos criados em espécie e multiplicamos. Os seres angelicais são criados em série. Eles foram criados em série. Então nós temos a hierarquia angelical. Nós temos arcanjos, nós temos os querubins, nós temos os serafins, temos os anjos. Tudo isso é descrito nas escrituras sagradas. Ao contrário do que nós cremos, na Bíblia, anjos não têm asa. Quem tem asa é serafim. Tanto é que os anjos muitas vezes se manifestam na Bíblia e as pessoas não sabem se aquilo ali é um ser humano ou se é um ser divino, celeste. Os anjos são então seres especiais. O termo arcanjo que aparece aqui, ele só vai aparecer mais uma vez lá em Judas, no versículo 9, porque Judas, na verdade, não tem nem capítulo, é um livro muito pequenininho, que fica antes do livro de Apocalipse. Em Judas 9, aparece ali o arcanjo Miguel, contendendo com Satanás, num texto extremamente enigmático e complexo, contendendo com Satanás sobre o corpo de Moisés. Lembre-se, o corpo de Moisés não foi achado. E esse texto aqui, então, narra um evento que não foi registrado no Antigo Testamento, de que o arcanjo Miguel contendia, então, com Satanás sobre o corpo de Moisés. Nós não sabemos que espécie de contenda e por que o diabo estava brigando com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés. Mas é isso que a palavra de Deus nos diz. Esse mesmo arcanjo Miguel aparece lá no livro de Daniel, e lá no livro de Daniel ele não aparece com o termo arcanjo, apenas diz que Miguel, um dos principais, foi dada a ordem dele para trazer a mensagem a Daniel. E esse mesmo arcanjo vai aparecer também no livro de Apocalipse. Então Jesus vai dar a sua palavra de ordem. E o arcanjo vai ressoar, vai fazer reverberar esta palavra de ordem dada por Jesus, dessa palavra de comando. E diz a Bíblia que a ressoada trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A trombeta tinha dois objetivos. Primeiro, ela era um instrumento que as pessoas levavam para a guerra. Ela servia para anunciar o perigo, ela servia para acordar as pessoas, os soldados que estavam cansados, precisavam se levantar, mas ela era usada muitas vezes no mundo antigo, para anúncio de alguém importante que está chegando. Portanto, os imperadores, e você vê muito isso em filmes clássicos, quando os imperadores, quando os monarcas estão chegando numa determinada república ou num determinado lugar, e as trombetas são ressoadas anunciando alguém importante está chegando. É isso que nós vamos ouvir. A trombeta com um alarido muito forte com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o texto ainda vai dizer mais uma coisa importante. O texto vai nos dizer que com o ressoar da trombeta, isso tudo vai se dar. Então o segundo pilar, o primeiro pilar, na nossa esperança, é a segunda vinda de Cristo. O segundo pilar é a ressurreição dos mortos. Terceiro pilar que nós vamos ver aqui nesse texto é arrebatamento. Aparece aí no versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui é muito importante, meus queridos irmãos, a gente clarificar então o que vai acontecer. Porque existe uma corrente com a qual nós não concordamos, que é chamado dispensacionalistas. E eles pregam um arrebatamento invisível e secreto da igreja. Eles dizem que quando Cristo voltar, o arrebatamento, a igreja será levada, e a igreja será levada secretamente. Você não vai encontrar base teológica sólida, bíblica, para essa afirmação, de forma nenhuma. O que vai acontecer é aquilo que Thomas Alva Edison, o grande cientista cristão, que patenteou cerca de 2.500 e tantas invenções, e que inventou também a lâmpada incandescente. Ele era cristão. Um dia eles estavam no laboratório discutindo sobre a volta de Cristo. E as pessoas incrédulas estavam perguntando, os cientistas, colegas dele, perguntando como é que vai ser esse negócio. Ele teve uma saída muito simples. Ele colocou em cima de uma mesa pedaços de madeira, pedaços de borracha, pedaços de outras coisas que não tinham poder magnético, e colocou ferro, alguns pregos ali, umas tachinhas, e disse, a vinda de Jesus será assim. E quando ele passou, tudo que era magnetizado, foram atraídos aquele grande ímã que ele passou por cima. Madeira e borracha não são magnetizados. Ele diz, assim será a vinda de Cristo. Aqueles que estão magnetizados com Cristo, automaticamente subirão com Ele. É assim mesmo que a palavra de Deus nos diz. Só que a palavra de Deus não fala sobre intervalos. Na visão dispensacionalista, Jesus volta, arrebata a igreja invisivelmente, e quando ele arrebata a igreja invisivelmente, a sociedade toda fica em pânico, não sabe o que aconteceu, alguns foram e desapareceram do nada, e aí, então, depois de 7 anos, essa igreja vai voltar para julgar, e aí estabelece-se o 1000 anos, e aí a vinda de Cristo será visível. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não foi isso que Jesus Cristo ensinou. Quando Jesus está sendo levado para o céu, em Atos capítulo 1, versículo 11, as pessoas estão vendo Jesus sendo elevado nas alturas. E dois anjos vêm e anunciam, dizendo, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que dentre vós foi levantado para os céus, voltará da forma como viste subir. Será visível, todo olho o verá. Será um dia de muita alegria, e será um dia também de muito pesar, para aqueles que não creem. O arrebatamento da igreja, na verdade, é um grande pilar da nossa segurança. Nós, na verdade, seremos arrebatados juntamente com os mortos ressuscitados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Então vamos lá, Esse arrebatamento será um rápido arrebatamento. No momento, diz o apóstolo Paulo, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Jesus Cristo vai dizer lá também, Mateus 24, 27, porque como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, será algo rápido. Segunda coisa, esse arrebatamento será com uso de força. Sim, porque nós seremos arrebatados. É alguma coisa trasladada. Nada deterá a obra de Cristo e o arrebatamento. Seremos arrebatados com forças magnéticas, como nós falamos. E o Senhor vem nos ares para buscar a sua igreja e nós seremos tirados com força espiritual, com o poder de Jesus Cristo e subiremos para estar com Ele nas nuvens. E nós seremos arrebatados, o texto aqui diz mais, seremos arrebatados para um novo lugar. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos ressuscitados, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Nós sairemos aqui para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Então não será só um privilégio do pastor Potenciano de voar, não. Nós também voaremos. E não vamos precisar de paramotor. É assim que será. Essa é a palavra de Deus. E nós seremos arrebatados então desse mundo e estaremos com o Senhor para sempre. É o terceiro pilar da nossa esperança, o arrebatamento. Quarto pilar que nós teremos é a eternidade que nós temos, é a eternidade com o Senhor. Olha o que o texto bíblico vai dizendo aqui. Estaremos para sempre com o Senhor. Seremos arrebatados juntamente com eles e estaremos para sempre com o Senhor. Nós viveremos uma vida plena e eterna na presença de Deus. Eu gosto muito de uma definição de eternidade que eu ouvi algum tempo atrás, porque eu acho que ela ajuda a gente, bem, acho que ajuda a gente a entender um pouco de eternidade, dá para a gente poder ensinar para os nossos filhos, adolescentes, jovens, o que é a eternidade. Alguém perguntou uma vez a um sábio, o que é a eternidade? E o sábio, então, deu uma resposta muito interessante. Ele diz o seguinte, num determinado lugar, existe um mundo mágico, onde um passarinho vem voando de 100 em 100 anos para afiar o seu bico numa montanha de ferro. Quando essa montanha de ferro se desgastar por causa desse processo do passarinho afiar o bico ali nessa montanha de ferro, ter-se-á passado um segundo da eternidade. Entenderam? Eu também não. A eternidade não é para você entender, porque nós não conseguimos entender conceitos que vão além das categorias de tempo e espaço, os conceitos aristotélicos. Nós não conseguimos entender o que é infinito, e não conseguimos entender o que é eterno. Tempo e espaço não são coisas que cabem na nossa categoria. Mas a eternidade com Jesus significa exatamente isso. Eternidade é mais do que uma duração infinita de tempo. É uma qualidade superlativa de vida. Seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Essa reunião será apoteótica, não será algo monótono, não será algo entediante, como os ateus erroneamente usam para zombar do conceito do céu. Será uma festa que não vai acabar, será gloriosa. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Dia de trevas para os ímpios, mas dia de glória para a igreja. E será eterna, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, os quatro pilares que nós temos aqui são a volta de Cristo, é a ressurreição dos mortos, nós temos o pilar aqui também do arrebatamento e temos o pilar da eternidade com Cristo. Bem, eu queria tentar concluir esse texto dizendo duas coisas. Duas coisas precisam ficar muito claras no nosso coração. A primeira coisa que, enquanto não acontece a volta de Cristo, nós ainda temos tempo para arrependimento. Hoje é o tempo de aceitável diante do Senhor. A segunda vinda de Cristo será o fim do tempo de oportunidades para conversão. Ele não virá para salvar, mas ele virá para julgar Ele não vem como servo sofredor para ir para uma cruz, mas ele vem como rei dos reis e senhor dos senhores. Ele vem para julgar. O texto diz, do Salmo 96, 13, é um salmo escatológico que diz o seguinte: ele vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então hoje é um tempo de sobremodo oportuno. Hoje é tempo de salvação. Por isso que a palavra de Deus nos exorta. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é um tempo de arrependimento. Hoje é um tempo para você abandonar seus pecados, crer na obra de Cristo, se arrepender dos seus pecados, confessar seus pecados a Jesus e colocar sua confiança em Cristo, porque Ele vem, Ele vai voltar. Segunda coisa que eu queria dizer, meus queridos irmãos, é que esse texto termina com uma palavra muito interessante, é uma palavra de consolo, porque ele termina dizendo assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Centenas de vezes na minha vida, eu já abri esse texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, para pregar em funerais. Eu acho esse texto fantástico, eu acho esse texto de uma esperança tremenda. E meus queridos irmãos, a coisa mais preciosa da vida é saber para onde estamos indo. Isso traz uma enorme consolação, um enorme descanso. Então nós precisamos nos consolar com essas palavras e nós também precisamos aprender a consolar aqueles que também têm a mesma esperança que nós. Então esse texto aqui é um texto de consolação. Esse texto aqui é um texto para nos trazer a compreensão da beleza, da graça, da magnificência de Cristo, da obra de Cristo, do amor de Cristo por nós, e nós nos consolarmos com isso. Nós vamos enfrentar a morte. A morte, ela é uma realidade. Todos nós vamos enfrentar a morte, mais cedo ou mais tarde. Morrer é a última coisa que eu quero fazer na minha vida, mas isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Mas eu quero, meus queridos irmãos, dizer a vocês que as palavras de consolação desse texto têm que estar em nós, os que ficamos, para que quando perdermos alguém que a gente ame, a gente se lembre do que significa a morte. Segundo, nós precisamos aprender essa palavra também, para nos consolarmos mutuamente. Momentos de luto exigem de nós, como comunidade, como amigo, e esse texto é um texto de fraternidade, exige de nós também uma compreensão de que nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós vamos sofrer com a perda daqueles que amamos, mas nós vamos nos consolar com as palavras desse texto, colocando a nossa vida nesses quatro pilares fantásticos. Portanto, esse texto aqui está dizendo, meus queridos irmãos, não ignorem. É uma proibição aqui, não ignorem. Segundo, não entristeça como os demais que não têm esperança. Terceiro, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar.
Pai Celeste, nós te agradecemos, porque em meio às dificuldades, em meio ao enfrentamento da vida real, em que os nossos dias também são contados, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva, eficaz, e ela é consoladora aos nossos corações. Especialmente porque a graça do Senhor revelada sobre nós nos traz vida, nos traz esperança. Obrigado por essa palavra de consolo, da qual a palavra do Senhor nos exorta também a consolarmos uns aos outros, trazendo sobre nós a responsabilidade do anúncio da verdade da redenção de Jesus. Mas nós queremos realmente ser consolados pelo teu Espírito em face às perdas sobre os nossos queridos que vão, mas sobre a verdade de que estaremos para sempre com o Senhor, em Cristo Jesus. Que nessa manhã, mais uma vez, os nossos corações sejam regados por essa esperança, sejam consolados. E assim nós rogamos que o Senhor nos abençoe. Que a bênção do Deus Pai, Filho, Espírito Santo, seja sobre vós, povo de Deus. Povo escolhido no sangue precioso do Senhor Jesus. E assim a paz seja sobre todos, hoje e sempre. Amém.